A paz do Senhor, amados irmãos, Deus os abençoe, feliz Páscoa para você, que a sua casa, que a sua família seja profundamente abençoada também por meio desta palavra. Em 28 de janeiro deste ano, uma operação da Polícia Federal resgatou 12 pessoas em circunstância de escravidão. Imagine que em pleno século XXI, em 21 anos depois deste século, nós encontramos ainda pessoas sendo tratadas como coisas, pessoas sendo tratadas simplesmente como instrumentos, como se não fossem pessoas. Aí nessa foto você pode ver as mãos de um desses trabalhadores que foram resgatados, e vemos o quanto este tipo de mentalidade pode destruir a vida de uma pessoa. Meus amados, a Páscoa tem a ver com isso que aconteceu, com o resgate. A Páscoa é uma história, e tem a ver com a história que começa lá no Antigo Egito, quando um povo foi oprimido por um faraó, que não reconhecia neste povo algo bom, mas reconhecia nele uma ameaça. Esse povo, que era o povo de Deus, o povo de Israel, ficou muito numeroso no Egito. Então o faraó entendeu que deveria escravizá-lo. Não somente isso, quanto também fazer com que as crianças recém-nascidas, em um dado momento, fossem sacrificadas para que esse povo não ficasse mais numeroso ainda. Veja quanta crueldade. Mas Deus não estava cego para isso. Aquele povo clamava dia a dia, e foi suscitado dentro do coração de todos aqueles que eram do povo de Deus, que faziam parte do povo de Deus, um ideário, uma ideia, a ideia de que precisavam de um resgatador, precisavam de alguém que Deus pudesse usar para tirá-los daquela situação de opressão e levá-los para uma situação digna, uma situação de liberdade. E nós vemos então que Deus levanta um homem que vive milagres desde a sua concepção. Desde que nasceu, Moisés foi miraculosamente retirado da água e cresce dentro desse ambiente do Egito, é criado como um egípcio, mas Deus tinha um propósito com ele e o leva no deserto para falá-lo, para que Moisés tenha uma experiência com Deus. Deus então, naquele lugar, trabalha a sua vida, o seu caráter, para comunicá-lo uma coisa muito importante: Moisés, eu ouvi as orações do meu povo, eu ouvi a aflição do meu povo, este povo que está enclausurado, este povo que está oprimido, este povo que está angustiado e com as suas esperanças quase acabando. Eu ouvi estas orações, e Moisés, eu escolhi você para ser este resgatador. Moisés então torna-se este símbolo desta imaginação de que este povo precisava de alguém para libertá-los. E Deus faz isso de uma forma muito especial. Deus envia 9 sinais para que aquele faraó entendesse que ele era o Deus Todo-Poderoso e que libertasse esse povo, mas por 9 destas chamadas pragas, este faraó continua obstinado. Ele continua dizendo: não vou deixar sair este povo daqui. Então Deus fala de uma 10ª praga, de um 10º flagelo que aconteceria sobre o Egito. E este sinal nos fala muito, este sinal tem muito a ver com a Páscoa, na verdade tem tudo a ver com a Páscoa. Deus diz que enviaria um anjo da morte e todos os primogênitos morreriam, caso não tivessem nos umbrais das portas e nas vergas das portas, um sinal de sangue. E este sinal de sangue deveria ser um sangue de cordeiro. Um cordeiro teria que ser morto, e com este sangue, que era passado dos umbrais das portas, Então o anjo da morte que passasse por aquela casa e visse então aquele sinal de sangue, ele passaria por cima, diz assim a palavra de Deus. E é este passar por cima que dá origem a essa palavra, pesar, que quer dizer exatamente passar por cima. Vendo eu sangue, passarei por cima. É dessa forma então que Deus liberta os hebreus, porque um dos meninos que morrem, um dos primogênitos, é exatamente o filho do faraó. Ele sente na pele o juízo de Deus e se rende e deixa o povo de Deus sair para fazer então a festa no deserto e ter no deserto as suas experiências com Deus, inclusive ser tratado por Deus. Amados, essa festa então, peça, é estabelecida como uma das festas que Deus estabelece para que seu povo fizesse todos os anos. E todos os anos, o povo de Deus comemora a Páscoa, passou a comemorar a Páscoa, com três elementos. Primeiro, os pães ázimos, pães sem fermento. Estes pães significam a pressa com que eles tiveram que sair do Egito. Eles tiveram que sair rapidamente do Egito. Não deu nem tempo de botar fermento no pão. Então, representa isso, e ao mesmo tempo, como o pão sem fermento tem um adocicado, representa também um pouco da alegria que foi sair da opressão. Um segundo elemento são as ervas amargas. São ervas que são embebidas em vinagre, em sal e água. Então são amargadas e também são, junto com o pão, comidas. E o último acompanhamento desta ceia, deste alimento na festa, é o vinho, que representa exatamente o sangue deste cordeiro que foi ali imolado. E na verdade o cordeiro se torna o símbolo do perdão, o símbolo exatamente de Deus, que enviando um juízo, vendo sangue, poderia então reconsiderar. É também no cordeiro que se vê a base do culto, que é feito então pelo povo de Deus, que a partir dali sacrifica animais como expiação pelos seus pecados. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote fazia isso, ele sacrificava um animal pelos pecados, inclusive de todo o povo. E nós tínhamos então este símbolo, vendo sangue. Então, são aqueles que estão ali resgatados da culpa dos seus pecados. Então, temos nessa figura algo muito simbólico, diretamente associável à figura de Jesus, porque o João Batista, ele vai dizer exatamente assim de Jesus, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vemos o Senhor Jesus no Novo Testamento, no dia de uma Páscoa, no dia de uma comemoração dessa festa maravilhosa, junto com seus discípulos. Jesus chama os seus discípulos e põe ali na mesa o vinho, põe ali na mesa o pão e diz: este é o meu corpo, que vai ser partido por vocês. Comei isso em memória de mim. Fazem uma ceia como nós estaremos fazendo há poucos instantes. Ele pega o vinho e faz a mesma coisa. E onde estavam as ervas amargas, que representavam exatamente o amargor da escravidão, que representava exatamente o tempo amargo que eles viveram no Egito? Jesus sozinho iria viver este amargor. Jesus estabelece então esse memorial que nós fazemos até hoje, o memorial da ceia. Memorial esse que nós não comemoramos com as ervas amargas, assim como Jesus estabeleceu, exatamente porque esse amargor esteve sobre ele quando recebeu os nossos pecados, quando recebeu as nossas aflições. Meus amados, a partir daquele momento ali, Jesus está próximo da sua morte, Jesus vive a agonia da expectativa, e Jesus então sofre uma série de injustiças. É julgado injustamente, testemunhas falsas o acusam de ser aquele que estaria ali sendo um agitador, um agitador qualquer, como diz uma canção. E não havia nada que incomodasse mais o Império Romano do que um agitador. Então vemos Jesus sendo injustamente julgado por um poder que muitos entendiam e tinham como expectativa, que Jesus seria o resgatador deste poder, o poder do Império Romano. Estavam eles ali, naquela época, submetidos a esse grande império, mas o Senhor Jesus, ele estava ali travando uma luta contra um inimigo muito mais opressivo, muito mais poderoso, muito mais ardiloso, o pecado. Lembre-se que nós acabamos de ver que João Batista disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É importante você compreender esta missão. Jesus estava ali por conta do nosso pecado. Jesus estava ali, um inocente, pagando por aquilo que não era seu. Barrabás, aquele que naquele momento foi liberado no julgamento, enquanto Jesus foi condenado, representa eu e representa você, aquele que deveria ter pagado pelos seus próprios pecados, mas quem fez isso foi Jesus. E meus queridos, é importante nós fazermos aqui uma observação. É interessante que você entenda que Jesus, ele morreu pelos pecados da humanidade. Saber que Jesus morreu pelos pecados também de uma outra pessoa faz com que nós julguemos menos as outras pessoas. Afinal de contas, Jesus também morreu por ele, então dizemos assim. Então, podemos ser um pouco mais tolerantes com as pessoas. Mas é necessário hoje que você medite que a morte de Jesus se deu especificamente pelo meu pecado e pelo seu pecado. Isso significa que todos aqueles algozes, todas aquelas pessoas que maltrataram Jesus, todas aquelas chibatadas, todas aquelas pancadas que Jesus levou, tudo aquilo foi por causa do meu pecado, foi por causa do seu pecado também. Meus amados, o profeta Isaías disse que ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. É necessário que haja a clareza de que Jesus, que é o nosso resgatador, ele pagou, não só pelos pecados, genericamente falando da humanidade, mas pelo meu e pelo seu pecado. E é dessa forma que a Páscoa passa a fazer muito mais sentido, não somente como um fato histórico, como uma realidade em que nós compreendemos de forma a entender os propósitos de Deus, mas algo identificável comigo e com você. E é importante que você receba isto no seu coração. Meus amados, o Senhor Jesus recebeu as ervas amargas que não precisamos comer hoje. Jesus calejou as suas mãos de uma forma que hoje nós não precisamos, porque não mais somos escravos do pecado, nem do medo, nem da clausura, nem da circunstância de opressão. Nós somos livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É assim que diz a palavra de Deus. Meus amados, vou contar uma história para você que se passa num filme chamado Daylight, na década de 90. Uma centena de pessoas fica aprisionada em um túnel subaquático. E a água começa a entrar no túnel até que um daqueles que foram o desenvolvedor daquele túnel, ou seja, um projetista, que também era bombeiro, viu a possibilidade de resgatar um número de pessoas juntamente com ele também, salvar a sua própria vida, numa pequena passagem. E ele juntou esse grupo de pessoas e entrou por essa passagem, enquanto aquela água tomou conta rapidamente de todo o túnel. E o filme se passa nesta tentativa de saída desse labirinto até o lugar em que eles pudessem de fato ser resgatados. E acontece algo interessante, porque depois de todos os percursos, de tantas coisas que eles passam, parecia que tudo ia se perder, porque no último momento eles começam a ser alagados, eles começam a crescer a água em redor deles, e por um duto que estava aberto, e poderia ser o fim, tanto trabalho por nada naquele momento, era o que se imaginava, era o que se pensava. Num dado momento, um deles, era um mergulhador, ele disse: olha, eu vou tentar fechar esse duto, eu vou lá fechar esse duto. E este que era o projetista daquele túnel disse assim: olha, isso pode custar a sua vida, eu acredito que você vai levar cerca de uns 3 minutos para chegar lá, o tempo de você tentar fechar e depois você voltar mais 3 minutos, você não vai conseguir. Ele disse: olha, o meu recorde é 5 minutos, eu consigo 5 minutos. Não vai ter jeito, eu vou ter que arriscar minha vida, eu preciso ir, para que vocês possam ser salvos. E ele vai, ele nada, ele vai, ele consegue fechar o duto, e os que estão lá comemoram, e se esquecem que ele estava ali lutando pela sua vida. Enquanto ele está retornando, ele desfalece, e começa então aquele processo de descer nas águas. E quando isso estava acontecendo, que ele estava descendo, a mão daquele homem, que era o projetista, aparece na cena, e ele puxa aquele que está ali descendo, que era aquele mergulhador, e salva então a sua vida, porque ele pelo menos 2 minutos conseguiria, o tempo de 1 minuto para ir lá pegar, e depois o tempo de mais 1 minuto para voltar, ele conseguiria, e conseguiu então reanimar aquele que ali o salvou da morte. Veja, meus amados, o nosso Deus, ele é um grande projetista. Diz a palavra de Deus que esse Jesus que morreu pelos nossos pecados, que foi crucificado, depois de 2 dias de sepultado, Maria e Maria Madalena vão visitar o seu túmulo. E ao chegar neste túmulo, este túmulo está vazio. E um homem está ali sentado, com vestes brancas e resplandecente. E nesse momento, Maria pergunta: onde está o Senhor? Alguém levou este Senhor? Ele disse: olha, ele não mais está aqui, ele ressuscitou. O nosso Deus, meus irmãos, que é o grande projetista, o nosso Deus que construiu a história, ele foi o último resgatador desta história. A palavra de Deus nos diz que Jesus morreu, por esse tempo esteve morto, mas num dia como o de hoje, num dia como o domingo, diz a palavra de Deus que Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, que fosse retido pela morte. O Senhor nosso Deus, ele arranca Jesus da sua circunstância de morte, e o traz para a vida, e ele é ressuscitado, e nesta ressurreição, ele também resgata o nosso direito, de sermos então renovados, de termos uma vida nova. O apóstolo Pedro nos diz, na primeira carta, no capítulo 1, versos 18 a 21, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos dias por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Preste bem atenção, meu querido, minha querida. O Senhor nosso Deus, que por meio do Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, nos resgatou de uma vida completamente oprimida pelo pecado. E nós hoje temos libertação, temos uma nova vida garantida em santidade. Temos uma nova vida garantida em vitória, em abundância. Esse Deus, meus amados, também diz que Jesus Cristo voltará. E Ele voltará para que os que estiverem mortos ressuscitem e se encontrem com Ele. E os que estiverem vivos sejam arrebatados e se encontrem com eles, mas para isso é necessário que haja a fé em tudo isso que nós falamos aqui. Você crê nessa palavra? Você crê que Jesus Cristo é este resgatador? Você crê que Ele pode resgatar a sua vida do mundo, do pecado, da falta de sentido, da clausura que você tem vivido longe de Deus, da sua independência completa desse Deus, para viver então uma vida de dependência nele? Se você acredita nisso, eu peço que você abra o seu coração, para que essa fé se torne em confissão, e você diga agora: eu quero esse Jesus, eu quero essa vida na minha vida, eu quero essa novidade no meu coração, eu quero ser resgatado. Isso vai acontecer no momento em que você abrir o seu coração. Faça isso agora. Entregue-se agora, entregue a sua vida, entregue o seu coração. E para vocês, amados, que já se identificaram com essa história, que já viveram essa maravilhosa experiência de libertação, hoje é dia de celebração, hoje é dia de alegria, exatamente porque fomos resgatados e podemos hoje viver em novidade de vida. Celebre, tomando do corpo, tomando do sangue, lembrando da morte de Jesus, e lembrando da sua vida. Isso é Páscoa, isso é festa. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a sua casa. Feliz Páscoa, Deus te abençoe em nome de Jesus.